Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Então, estando no texto de hoje, eu gostaria que você abriste a sua Bíblia em Marcos capítulo 4 em diante. Marcos 4, versículos 1 a 34. Talvez na sua tela você não consiga ver aí, o versículo está bem pequeno, eu vou até aumentar na próxima vez. Mas é Marcos 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 34. Talvez seja a maior porção de versículos bíblicos que você leu numa mensagem só, nesses últimos 6 meses, eu chuto, ou até mais. Porque, de fato, geralmente numa mensagem, numa pregação, a gente pega parágrafos menores, né? E no livro de Marcos, ele tem me desafiado a pegar porções maiores, como vocês já viram em outras pregações também. E nós vamos iniciar essa leitura. Eu quero que você acompanhe comigo. Como é uma passagem grande, eu vou pedir uma atenção de todos vocês na sua Bíblia, na sua própria Bíblia. Se você não tem ou quer acompanhar conosco aí na tela, fica à vontade, mas acompanhe atentamente a leitura dos versículos 1 até o 34. A gente vai ler direto, mas é muito importante que a gente acompanhe com atenção. Siga a leitura, vamos lá. Voltou Jesus a ensinar à beira-mar e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. Ouve, eis que o saiu o semeador a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, e o sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo 30, 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. E lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão entre eles. Então lhes perguntou: não entendeis essa parábola? E como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada, e enquanto a ouvem, logo vem Satanás e atira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a receberam com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmas, sendo antes de pouca duração, e em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Também lhes disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo de um alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim como um homem, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio de espiga. E quando o fruto já está maduro, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Disse mais: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando semeado, é menor de todas as sementes, e a semente sobre a terra. É menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto das aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E, com muitas parábolas semelhantes, lhes punha a palavra, conforme permitia a capacidade dos ouvintes, e sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar? Querido Deus, que esse texto, essa leitura, essa história, essa pregação de Jesus entre em nosso coração, que essas histórias, essas parábolas possam nos ensinar a ser discípulos teus, servos do Senhor, que nós possamos olhar para esse ano, olhar pelos dias que nós temos pela frente, na perspectiva do reino de Deus. Em nome de Jesus, amém. Como você deve ter visto no primeiro slide que apresentou, o título da mensagem, o grande tema da mensagem de hoje é justamente falarmos das parábolas do reino de Deus. Todas essas parábolas, elas estão interligadas com esse lema, com esse motivo, com esse alvo, o reino de Deus. Explicar o reino de Deus para aqueles que estão ao redor de Jesus. E diante disso, eu gostaria que vocês relembrassem desse texto ao longo, não vou ler de novo o texto inteiro, é um texto grande, mas eu vou fazer menção e você, espero, vai acompanhar na sua Bíblia ou no seu aplicativo o próprio versículo. Lembrando dos versículos anteriores, só para vocês entenderem, relembrarem, os fariseus, os mestres da lei, aqueles líderes religiosos, estavam perseguindo Jesus, já estavam começando a perseguição contra Jesus, na verdade eles já estavam querendo matar Jesus e acusando Jesus, inclusive, de expulsar demônios não em nome de Deus, mas em nome do próprio Satanás. Ao mesmo tempo, havia também uma confusão da própria família de Jesus querendo parar o ministério de Jesus, pelo perigo que ele estava passando, inúmeros outros fatores, mas o principal, eles não estavam entendendo o ministério de Jesus. E, inclusive, aconteceu um cenário onde Jesus está na casa, numa casa qualquer, até uma casa dele mesmo, onde os discípulos alugaram para ele estar ali. Tinha ali um grupo de discípulos reunidos, ele estava ensinando a mensagem, e a família ficou fora pedindo para Jesus vir ao encontro. Jesus disse: não, minha família é quem está aqui comigo, né? Eu sou um de dentro. E preste atenção nos de dentro e de fora. Esse tema parece que continua nessa mensagem. O tempo todo ele vai falar dos de dentro e de fora em praticamente todas as parábolas. Todas as parábolas ele vai falar dentro e fora. Ao mesmo tempo, você tem, como eu disse, uma multidão que segue Jesus e que está buscando Jesus até de forma correta, de forma duvidosa. A gente não tem nem como medir isso ao certo, porque a gente sabe que o ministério de Jesus naquele momento, as pessoas estavam mais vendo os milagres do que a própria mensagem de Jesus. Parece para mim que ele estava usando dos milagres para poder chamar a atenção para a mensagem, mas o que as pessoas estavam vendo primeiramente, como o próprio Jesus estava usando, eram os milagres. Então aquilo chamava a atenção e as pessoas estavam buscando isso em Jesus. E era mais um desses momentos onde uma grande multidão se reúne. A gente se depara com um texto agora que tem uma grande multidão atrás de Jesus e ele está na praia, aquele cenário comum. Então eu quero que você se volte para pensar nesse cenário da praia, cenário do barco. Lembra daquele barquinho que ele pega, utiliza já no outro texto, ele vai utilizar de novo, agora de uma forma até maestral, né? Ele entra no barco, senta lá dentro e se afasta um pouquinho e deixa todo mundo sentado na areia para escutar a mensagem de Jesus. Talvez é uma das cenas, como eu disse na outra mensagem, eu vou falar de novo, é uma das cenas que eu gostaria de estar ali presenciando. Sentado ali na praia, escutando a onda do mar, escutar a voz de Jesus, né? Não escutar os barulhos das buzinas da cidade de São Paulo, não escutar as sirenes, a chuva, mas escutar aquele onda do mar, que parece que até calma, né, gente? Né? Esse clima meio de janeiro, férias escolares, parece que até pede uma praia, mas nós vamos nos contentar com Jesus na praia. A gente está em São Paulo. Diante desse cenário, Jesus na praia, ensinando, e lembra, ele está num barco justamente para poder separar um momento para o ensino. As pessoas estavam ao redor de Jesus porque elas queriam tocar Jesus. Elas queriam que milagres fossem feitos, que saísse poder dele. E de fato acontecia isso. A gente viu já no texto anterior de que isso acontecia recorrentemente. Em outros momentos da vida de Jesus, há momentos onde pessoas tocavam Jesus e ali já havia poder, já havia cura, só em tocar em Jesus. Mas Jesus, ele tinha um momento para pregação. E para isso ele precisava se afastar. E como eu disse, nesse ponto da história, ele vai para um barco, senta numa cadeira e ali ele fala da mensagem, a mensagem dele. Como você pode ver aí na imagem, ele não estava ali na praia, ele estava de fato no mar pregando e anunciando as verdades. Ao longo do livro de Marcos, a gente já está no capítulo 4, mas até então a gente percebe que Jesus prega a mensagem do reino. A gente escuta ele, relatos de que ele estava pregando e a multidão estava atrás dele, ou seja, estava escutando dessa mensagem também, mas a gente não tem, até nesse ponto da história, uma pregação de Jesus. Na verdade, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, não é conhecido pelas pregações de Jesus. Por exemplo, o Sermão do Monte não está no Evangelho de Marcos. Está em outros evangelhos, mas não no Evangelho de Marcos. Você tem outros relatos de pregações importantes, mas Marcos não tem todas essas pregações. Tem duas: Marcos capítulo 13 e Marcos capítulo 4. E essa pregação de Jesus é uma pregação toda feita em parábolas, toda feita em histórias, onde Jesus ele vai contar diversas histórias e, como eu disse, o cenário é o reino de Deus. O motivo é o reino de Deus. Por quê? Marcos capítulo 1, versículo 14, diz o propósito da mensagem de Jesus. E a mensagem de Jesus é basicamente isso aqui: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É isso. Jesus ele veio para falar isso. E ele faz isso e fala isso através de parábolas também. Então todas as parábolas vão apontar para esse motivo, para esse propósito. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede. Todas as parábolas que nós vemos aqui apontam para essa direção. E qual é esse discurso que nós temos pela frente? Muito bem, esse discurso ele é muito importante para poder nos situar no meio da Galileia. Jesus está naquele momento do ato, ele está no momento do Evangelho onde ele está viajando em toda a Galileia e basicamente ele está resumindo aqui, o próprio Marcos, ele não vai citar todas as pregações de Jesus, e nenhum Evangelho coloca todas as pregações de Jesus, mas basicamente essa era uma pregação modelo de Jesus na Galileia, por exemplo. Utilizando de referências, ilustrações de vida cotidiana das pessoas, onde elas conheciam aquelas realidades. Todas as parábolas que a gente vai escutar aqui agora, elas têm, parece que, o mesmo tema. Mas, ao invés do comum que eu geralmente faço nas nossas pregações aqui, eu vou versículo a versículo, né, trecho a trecho, devagarzinho. Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou dar uma embaralhada. Dessa vez eu vou embaralhar um pouquinho, porque antes de começar a falar de cada parábola, nós precisamos entender o porquê de parábola. Por que Jesus usa parábola? Por que Jesus escolhe essas histórias e como ele faz o uso de histórias de parábolas? E o texto fala para isso, para a gente. O texto aponta para a gente de como Jesus usa essas parábolas e por que ele faz isso. Lembrando, parábolas, então, eles são histórias que revelam ou provocam a reflexão e um compromisso. E elas são histórias da vida comum daquelas pessoas. E para isso a gente tem que lembrar que, apesar do cenário ser praia, a vida daquelas pessoas era simples. A economia da época estava na base do plantio. Se você não tem muito conhecimento de geografia, como eu também não sou lá, aquelas coisas de geografia, mas eu sei que o Oriente Médio, quando eu penso em Oriente Médio, eu penso em um clima mais árido, né? Difícil ali talvez de cultivar, desertos ali próximos, no norte da África e tal. Não é um clima tropical como o Brasil, onde a gente tem um vasto campo onde a gente pode plantar e, na verdade, planta de tudo e colhe de tudo aqui no Brasil. Lá não é tanto assim. E, por conveniência, os judeus eles se permaneceram na Galileia, porque, na verdade, se você for parar para ver, poxa, os judeus poderiam ficar mais em torno de Jerusalém, por que eles não ficaram todos juntos? Na verdade, houve uma dispersão justamente por dificuldades de economia. Eles precisavam cultivar. Era a forma como eles sabiam se manter financeiramente era no cultivo. E onde eles vão? Para onde tem terra para cultivar. E onde eles vão? Para Galileia. A Galileia, pelo mar da Galileia, o entorno desse mar, era um local de muito bom cultivo, digamos assim, muito boa terra. Então todos os que estavam à beira do mar de Jesus, vendo Jesus pregar, de certa forma, ou trabalhavam com agricultura, sabiam do plantio, sabiam toda a dinâmica de plantar, ou se não trabalhava direto, eles lidavam com essa plantação corriqueiramente. Não eram todos pescadores. A gente vê que alguns discípulos de Jesus são pescadores, mas alguns outros não são, e na verdade a maioria não é. E mesmo os pescadores, gente, eles têm que lidar com o plantio constantemente naquela época. Não era assim tão segmentado, né? Hoje em dia, se eu sou pescador só, não entendo mais nada. Eu sou da tecnologia, não sei nada da saúde, e assim vai. Não, o pessoal conhecia de tudo da época. E essas parábolas, como eu disse, mostram esse cotidiano, apontam justamente para o reino de Deus. Marcos capítulo 4, versículos 10 a 12, versículos 21 a 25 e o versículo 33 a 34 vão nos dizer como Jesus usa essas parábolas e qual é o propósito e o alvo de Jesus no uso dessas parábolas. Primeiro, o primeiro texto de Marcos capítulo 10, perdão, Marcos capítulo 4, de 10 a 12, ele nos mostra que as parábolas, de certa forma, são um mistério. Elas são algo a ser revelado. E o primeiro detalhe que eu gostaria de trazer desse mistério é que nós prestemos bastante atenção à ênfase que Marcos dá nesse aspecto geográfico, esse aspecto localização. Ele fala constantemente, como eu já disse, dos que estavam junto de Jesus e dos que estavam fora. Isso é muito importante para a gente entender todas as parábolas, porque ao ler esse texto, principalmente algumas palavras como mistério do reino de Deus ou afirmações dentro desse texto de Marcos capítulo 4, versículo 12, para que não venham a converter-se, haja perdão entre eles, pode nos assustar. Assim, ué, Jesus não queria que ele se convertesse? Jesus não queria que houvesse perdão entre aqueles que ele está pregando o evangelho? Por isso que ele conta parábolas, então, para ser um enigmático, tipo um Mr. M, né, contando um monte de história para ninguém saber o truque. Não. Ele está apontando para o coração daqueles que escutam. Porque aos que estão dentro, ou seja, ao grupo de pessoas que querem, de fato, escutar e entender das parábolas, eles vão, perguntam, Jesus explica. Jesus quer que essas pessoas entendam. Mas aqueles que têm um coração fechado, eles vão sair com o quê? Um enigma na cabeça, com uma coisa que eles não entenderam ainda. Uma história cotidiana, parece trivialidades. Tal. Parece que são coisas que mistérios que eles não conseguem entender e discernir. Mas as parábolas têm esse propósito de revelar o coração do ouvinte. De revelar o coração daquele que está escutando Jesus e nós também. As parábolas querem revelar o nosso coração diante de Deus. Como nós lemos a palavra de Deus, como nós lemos essas parábolas, essas histórias, diz muito sobre o que entendemos sobre o reino de Deus, o que entendemos sobre o próprio Jesus. Diz muito aonde nós estamos. Nós estamos dentro ou fora? Usando o termo que o próprio texto diz. E aqui eu não estou dizendo localizacionalmente, nem sei se essa palavra existe, né? Mas não estou dizendo de dentro ou fora da igreja. Estou falando no seu coração diante de Deus, se você está sintonizado com Jesus ou não. Se você está conectado com Ele ou não. Esse segredo, ou melhor, esse mistério, né, o reino de Deus, na verdade é uma verdade revelada. Todo mistério, como a gente vê no versículo 21 a 25, ele vai usar uma parábola para explicar o propósito das parábolas. Jesus usa a parábola pra caramba. Ele fala justamente que todo mistério existe para ser revelado. Todo mistério está para ser revelado. Ninguém vai esconder, lendo a parábola do versículo 21 a 25, 21 a 22, perdão. Também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo de uma alqueire ou cama. Quem vai colocar, gente, uma vela debaixo da cama para esconder a vela? Quem acende uma lâmpada debaixo da cama para poder... Ninguém vê a luz. Inclusive está na moda, né? Você colocar um LED assim debaixo da cama, tal. Aí você muda de cor. Não. A gente quer que as pessoas vejam a luz. Não dá para esconder essa luz. O mistério, se ele existe, é para que seja revelado, para que as pessoas conheçam, para que crie dúvida mesmo. O que, que Jesus está contando mesmo? Deixa eu entender um pouco mais, deixa eu perguntar. E ele explica. Ele conta, ele revela, ele traz para nós à tona. Ele quer mostrar para cada um de nós e para aqueles ouvintes principais, originais, perdão, sobre o reino de Deus. Mas também quer apontar para os efeitos. Os efeitos das parábolas na vida dos ouvintes. Versículos seguinte, ainda no parágrafo 21 a 25, na sua Bíblia. Acompanhe comigo a leitura agora. Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiveres medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois se ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Nós, quando lemos uma parábola, nós já chegamos com algo para ela. E eu gostaria de trabalhar com uma ilustração para a gente entender um pouquinho desse parágrafo, dessas afirmações de Jesus. A parábola, ela mais ou menos como se fosse uma charge de jornal político. Vocês lembram disso? Eu lembro que quando era mais novo, hoje eu nem procuro na internet mais charge, nem sei se existe mais, assim, produzir. Não, imagino que tenha. Mas eu lembro de meu pai comprar jornal físico em casa e eu só queria ver a charge. Óbvio, né? Porque eu era criança, eu queria ver só o desenho. Mas você acha que eu entendia? Eu não entendia nada. Mas eu achava engraçado, porque tinha algumas piadas que eu conseguia pegar. Mas, com certeza, meus pais entendiam a provocação daquele jornalista quando ele escreveu a charge em, talvez, denominar políticos A, B, esquerda, direita, o que for. Eles estavam ali acusando por detrás, assim, trazendo alguma crítica. Parábola é quase que isso. É uma história, justamente, falando da vida cotidiana, mas que tem um motivo por detrás. E para você interpretar essa charge bem, primeiro que você traz consigo um valor de história, um valor de conhecimento de contexto. Por exemplo, aquelas pessoas, elas viviam na agricultura. A gente vai falar das parábolas aqui para frente. Essas parábolas, todas elas falam de semente e planta, semente e planta, semente e planta. É o tempo todo falando dessas coisas. Então a gente tem que, talvez, colocar esses óculos do vida do interior para poder entender essas parábolas. E aquelas pessoas, elas viviam aquilo, então elas entendiam aquilo. Outra, que de alguma forma havia um nível de maturidade para entender aquelas parábolas. Da mesma forma como eu... Quando criança, eu não entendia uma charge de política, porque eu não entendia, eu era criança. Não tinha maturidade para discernir o que estava acontecendo ali. Tem o quê de maturidade também de entender essas parábolas. Não que exista, de fato, a idade da razão, que uma criança pode entender ou não. Acho que, em vista do Evangelho, eu creio, no fundo do meu coração, que uma criança... pode sim aceitar Jesus e entender o propósito dessas parábolas. Só que o coração da pessoa, da criança, seja de quem for, estava predisposto para isso, foi trabalhado por Deus em maturidade, de forma sobrenatural, para que ela entendesse aquilo também. Então, essas parábolas, elas usam dessas medidas para que nós entendamos, interpretemos ela. Por isso que o versículo 24 diz: atentai ao que vocês estão ouvindo. Atente às parábolas, preste atenção a elas. E ele segue: com a medida com que tiveres medindo, vos medirão também, e ainda vos será acrescentada. Diante da interpretação que você traz para essa parábola, você vai ser medido também por ela. Você a interpreta, mas ela interpreta você. E ela traz um julgamento sobre a nossa vida. A palavra de Deus, o reino de Deus, vem. Ele vem para trazer graça, para trazer cuidado, mas ele também traz um julgamento diante de nós. E nós temos que nos atentar quando nós lemos a palavra de Deus, nós lemos esse próprio texto, ou até mesmo a sua leitura bíblica diária, nós temos que ir com zelo, com cuidado, porque nós seremos medidos por ela. Ela nos medirá. E versículo 25 ainda aponta: pois ao que tem se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Montando, colocando ainda um peso maior diante dessa afirmação. Nós temos que tomar muito cuidado nessa interpretação e, ao mesmo tempo, lidando de que essas palavras elas querem nos ensinar o nosso coração. Então, concluindo ainda, Jesus ele vai usar essas parábolas constantemente. Versículo 33 e 34, os últimos versos do nosso texto, aponta que Jesus ele fala a palavra usando parábolas. Ele fala a mensagem dele usando parábolas constantemente. Mas ele faz, versículo 33 diz: eu uso parábolas conforme a medida, conforme a capacidade dos ouvintes. Jesus ele é um mestre, é um professor, que ele está atento para a sua sala de aula, para aqueles que estão ao seu redor, e ele não dá mais do que as pessoas podem suportar. Ele, na verdade, ele é um educador. Ele quer que aquelas pessoas sejam instigadas a perguntar e ele seja impelido a explicar e elas se convertam. Ele, como um professor, um educador, ele tem um processo de ensino. Nenhuma criança que vai entrar esse ano na primeira série vai resolver a equação de raiz quadrada. Para ser bem sincero, acho que eu nem lembro mais o que é. Mas nenhuma criança da primeira série vai resolver isso. Primeiro você ensina mais, depois menos. Aí, bom, os professores sabem a sequência toda. Você ensina devagarzinho. Eles precisam passar por um processo de aprendizado. Jesus também faz isso. Ele ensina por meio de parábolas, conforme a capacidade daqueles que estão ouvindo ele. E da mesma forma ele usa a palavra de Deus hoje para nos ensinar. Ela foi construída para nos ajudar a compreender devagarzinho. A gente consegue entender ela. A gente consegue interpretar essas palavras e essas parábolas que estão aqui pela frente. Em seguida, o texto ainda vai dizer, versículo 34, e sem parábolas não lhe falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ou seja, ele estava ali para explicar as parábolas. Ele tinha o interesse de explicar essas parábolas. Ele estava com essa intenção de trazer luz para essas parábolas. Uma primeira aplicação diante desse grande propósito das parábolas que eu gostaria de trazer para nós nessa manhã, usando a própria palavra de Jesus no versículo 24 do capítulo 4, atentai no que ouvis. Irmãos, vamos ser atentos. Sejam atentos não só para aquilo que você está lendo nas Escrituras, não só para a verdade, mas seja atento em você mesmo, no seu coração. Porque aquele que está dentro, ou seja, os discípulos de Jesus, eles recebem revelação, eles recebem arrependimento, eles recebem salvação, eles são discipulados, cuidados, guardados. Aquilo que é mistério é revelado, é trazido à luz, é claro. Mas os que estão de fora, aqueles que não são discípulos de Jesus, o que eles vão ver? Trivialidades, é só mais uma história. É só mais um monte de regra, moralismos. É algo oculto que ninguém consegue interpretar, esse livro antigo. Não é um livro de condenação, só tem julgamento, peso, dureza. Não traz graça, não traz amor. É isso que geralmente, quando alguém que não é alcançado pela graça, pelo amor de Jesus, não está dentro, vai entender a palavra de Deus, da Bíblia. É algo totalmente sem amor, perdido, só tem moralismo, só tem regra. Não, a palavra de Deus não é para isso. Ela é cheia de graça, cheia de luz. Ela nos provoca e nos leva ao arrependimento, nos traz salvação. Ela quer cuidar e discipular de cada um, cuidar e discipular de cada um de nós. Todas essas parábolas estão para isso, tal como toda a Escritura está aqui para isso. Cuidar de cada um de nós. Diante, então, do cenário que a gente já viu, Jesus está ali no barco, ensinando para todo mundo. Desse propósito, vamos ver então as parábolas que Jesus ensina naquele barco. Vamos olhar para cada uma delas devagarzinho e observar o que Jesus está ensinando. De novo, eu não vou ler novamente todas elas, até porque a parábola do semeador, ela é bem conhecida. Talvez você já conheça, se você não conhece, leia na sua casa. Mas ela é chamada, inclusive na minha Bíblia, está aqui, parábola do semeador, o título. Mas eu gostaria de chamá-la de parábola dos solos. Acho que faz mais sentido a gente chamar de parábola dos solos, porque é justamente através dos solos que tem o significado da parábola, o sentido, o propósito da parábola. E ao mesmo tempo, essa parábola ela tem um propósito didático. Ela é a primeira justamente porque ela quer nos ensinar como interpretar parábolas. E nos ensinar como nós podemos ler parábolas e interpretá-las. Por isso que o versículo 13, ele fala, como assim vocês não entenderam? Vocês têm que entender essa parábola para vocês entenderem todas as outras. Então ele começa falando sobre o semeador, que na verdade significa aquele que semeia a palavra. Em seguida, aquela semente que caiu à beira do caminho, então é aquele que ouve, mas Satanás pega. Porque justamente as aves comeram, no caso. O próximo ilustração é aquela semente que caiu no solo rochoso e não tem ali solo para poder florescer. Justamente aquela pessoa que, ouvindo a palavra, recebe até com alegria, mas elas não têm raiz em si mesmas. E a partir de agora começa essa, e a próxima tem um mas muito importante. A próxima, então, a semente cai entre os espinhos. Então, é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação com a riqueza, eles ocupam o lugar e a mente do coração deles, e aquilo sufoca a palavra e elas ficam infrutíferas. E por último, nós temos aquela que cai em boa terra. Ela dá bom fruto, ela vinga produzindo 30, a 60 e a 100 por 1. E da mesma forma, é aquela pessoa que ouve a palavra, recebe e frutifica 30, a 60 e a 100 por 1. Como eu disse, essas palavras elas falam de algo comum, algo da cultura agrária da época, e ele inclusive reflete como era o meio de se plantar da época. Não tinha máquina, eles não aravam a terra antes de lançar a semente. O comum naquela época, até pela falta de conhecimento talvez, do desenvolvimento dessas tecnologias de agricultura, o que eles faziam? Tinha uma sacolinha, saía jogando a semente. Depois eles vinham e cobriam a semente na terra. Mas nessa que você joga, cai em tudo quanto é canto, como aconteceu na parábola. Eu me lembro, por exemplo, de uma criança que talvez está entrando no casamento e ela vai jogando aquelas pétalas. Tem lugar naquele percurso, se a criança chora, nem entra, não aparece nenhuma pétala. De repente cai um pouco ali no caminho, depois cai na cabeça de outra criança. Elas jogam, é uma bagunça, porque de fato era isso. Você jogava as sementes e não sabia onde que elas iam cair. Elas iam batendo e caindo onde dava. E depois eles iam fechando, digamos, as covinhas daquela semente, justamente para que floresça. Mas de vez em quando vingava uma que eles não tinham fechado e assim ia. O outro item importante que a gente tem que lembrar para entender é justamente que existe um elemento completamente incomum dessas parábolas. Algo que aqueles ouvintes, eles olhariam e falariam assim, quê? Não, isso não acontece. Isso não acontece em nenhum movimento de plantação, em nenhuma plantação vai acontecer isso. É justamente o sucesso. Mas eu estou falando não qualquer sucesso. É claro que quando alguém planta, planta, né? Nasce. Mas, geralmente, uma colheita boa era uma colheita que, para uma semente, dava 10 frutos. Era uma colheita muito boa, excepcional. Quando Jesus aponta e conta essa parábola, fala que aquela de solo fértil vai dar quanto? Começa a partir de 30. 30, depois 60, depois a 100 por 1, se não me engano é isso. Irmãos, é algo justamente incrível. O reino de Deus é feito e é moldado por uma colheita milagrosa. O reino de Deus, justamente, ele é superabundante. Essa colheita, apesar de ser feita por trivialidades, ela é milagrosa. Mas o grande tema dessa mensagem, o grande tema dessa parábola, não é o agricultor que vai semeando. Geralmente a gente escuta essa parábola sendo contada. Olha, você pode pregar o evangelho, você vai pregar e pessoas não vão receber. De fato, ela traz ensinamento, mas é secundário. O primário é sobre o ouvir. Inclusive, em todo esse texto, talvez uma das palavras mais repetidas do texto todo é ouvir. E nessa parábola, preste atenção. A primeira palavra da parábola é ouve. Eis que o semeador saiu a semear. E a última palavra da parábola é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A parábola é dos solos, porque os solos representam o nosso coração. Nós temos sido solos frutíferos, ou seja, temos escutado a palavra, escutado a mensagem de Deus, escutado justamente o próprio Jesus, o seu sacrifício, aquilo que Jesus representa, o Evangelho. Tiago 1,21 diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago nos aponta e nos ensina que nós devemos acolher a palavra que foi plantada em nós, recebendo ela, escutando atentamente. A mensagem, a palavra de Jesus e a recepção dessa mensagem, o ouvir, elas são dois lados da mesma moeda. E nós temos que considerar que isso é muito importante. Jesus, ele nos chama através dessa parábola a ouvir, a não sermos solos infrutíferos, a sermos o solo frutífero. Que por mais que nós não acreditemos, por mais que nós achemos, nossa, a gente só vai dar 10 por 1. Não. Ele vai fazer frutificar. Ele vai dar frutos. Frutos do reino de Deus, não nossos frutos. Ele vai dar frutos. A próxima parábola que nós temos pela frente é a parábola das sementes. As próximas duas parábolas são duas parábolas sobre semente. A primeira delas é a semente que cresce espontaneamente. Então é aquela semente onde o agricultor ele planta e dorme. Ele descansa. E ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali, mas ela cresce. E de fato, todo agricultor, inclusive até hoje, vive nesse dilema. Por mais tecnologia que exista, as pessoas sabem como plantar e plantar melhor para poder produzir ainda muito mais do que naquela época. Mas ninguém explica a vida. Como Deus gera essa vida e multiplica essa vida. De fato, essa semente, versículo 26 a 29, que germina e cresce não sabendo como agricultor, não sabendo ele como, ou seja, o agricultor, ela vai germinar. Então, quem é o agricultor nessa história? Ele é uma pessoa que desempenha um papel mínimo. Ele é o insignificante da história, mas ele tem um papel. Ele tem uma função. Nós também temos uma função dentro do reino de Deus, mas temos que desempenhá-la. Mas o crescimento não depende de nós. Irmãos, qual que é o desafio que essa parábola nos dá? Não depende de você nem de mim o reino de Deus. Não depende. O reino de Deus é de Deus. E ele vai dar fruto. Ele vai dar crescimento. Ele vai transformar vidas, vai transformar a sua família, você como pessoa. É só ele. Não depende de você. Pare de querer controlar as coisas. Pare de querer achar que você sabe. Nós não sabemos. Recentemente a gente teve uma conversa, eu e a Bia, e nossa, e a gente estava num momento difícil assim em casa, porque a gente está cansado, sabe, gente? Tem duas crianças bem pequenas em casa e geralmente o Elias está naquela fase de pergunta. E não para de perguntar tudo. E desobedece. E Deus nos manda disciplinar, ensinar a palavra de Deus, trazer com paciência, longanimidade, sentar com ele, conversar. Gente, como é cansativo esse negócio. Nossa. E a gente chegou em casa, a Bia estava mal, falou assim, Lucas, eu não sei se o Elias vai ser salvo. E a gente não sabe. Mas sabe o que é bom? Não depende da gente. Por que não é bom? Porque eu não sou perfeito, nem você. Essa colheita de Deus não é minha, nem sua. O sustento da sua casa não depende de você. Deus que está cuidando de você. Deus é que vai dar esse sustento. Confia nele, só depende dele. É claro que você vai fazer a sua parte. O semeador saiu para semear e ele jogou até a semente, não foi? Mas quem que vai dar o crescimento? É Deus. E só pode ser ele. Só pode ser ele. Essa parábola nos ensina sobre o reino de Deus. O que ela nos ensina? Que o reino vem. Não importa o que aconteça. Independente de mim, quer eu obedeça ou não à palavra de Deus, ele vem. Nós já vemos textos onde ele aponta para um julgamento. Esse julgamento vem, também vem. O reino de Deus vem. E a última parábola é a parábola da semente de mostarda. A parábola conta que essa semente, quando semeada, nos descreve que ela é menor das sementes sobre a terra. De fato, ela, hoje a gente conhece, né? Ela não é de fato a menor das sementes, tem menores. Mas ela é muito pequena. E ela vai crescer e se tornar a maior de todas as hortaliças. Ela sabe que não é a maior de todas. Mas, de fato, ela fica grande, comparada com seu início. Essa parábola nos mostra o contraste do começo para o fim. Por mais insignificante que a gente acha que é uma semente de mostarda, ela tem o seu significado, ela cresce e ela traz bênção. Bênção para quem? Para os passarinhos. Olha só, os passarinhos eles podem ficar debaixo dela, se aninhar à sombra, se cuidado por ela. Qual que é o desafio que essa parábola nos dá hoje? Não despreze as pequenas atitudes. Talvez coisas faz para o reino de Deus. Uma palavra, um cuidado, um zelo, uma oferta, um carinho, uma oração, uma leitura bíblica. São pequenas coisas. Mas não despreze isso. Não despreze suas pequenas atitudes diante de Deus. Porque, de fato, não depende de você. Elas vão continuar sendo muito, muito, muito pequenas diante de Deus. Mas elas apontam para uma bênção que não vem de nós, mas que ela é muito grande, super abundante. Quando a gente vê que os passarinhos estão ali debaixo daquela planta, né? A hortaliça da mostarda, sendo cuidados por Deus, nós podemos dizer que, olha, o reino de Deus ele vai trazer desfrute das bênçãos dele para nós. Seja hoje, mas principalmente. Principalmente na eternidade. Não viva pelo agora, por aquilo que você consegue dar para sua família, por aquilo que você tem no olerite, ou aquilo que você tem de perspectiva de venda, seja o que for. Viva por uma realidade de uma riqueza abundante que você já tem em Jesus Cristo. Mas que não é para comprar um iPhone novo, não é para comprar uma casa nova, não é para comprar picanha, não é para comprar nada nesse mundo. É para comprar, perdão, é para desfrutar da presença de Deus, junto com Ele, ao lado de Deus. Algumas palavras que eu gostaria de destacar, e de novo eu vou ter que falar dela, ouça. Versículo 9 e versículo 10, eu quero que você abra comigo e leia comigo esses dois versículos. Para mim eles são chave para a gente concluir a palavra de hoje. Versículo 9 diz o seguinte: e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os doze o interrogaram a respeito das palavras, das parábolas, perdão. O reino de Deus é feito por aqueles com quem andam com Jesus. É feito por aqueles que estão próximos de Jesus. Lembra da ideia de dentro, de fora? Isso é constante nessas parábolas. As pessoas buscavam entendê-las. Quem buscava entendê-las? Os de dentro. Os que tinham interesse, buscavam Jesus. Irmãos, esse discurso todo, digamos, essa pregação toda de Jesus sobre as parábolas, tem uma aplicação chave. É um discurso sobre ouvir. E aqui eu gostaria de concluir a mensagem de hoje com essa aplicação. Ouça Jesus. Ele vai fazer muitas coisas, grandes coisas nas nossas vidas. Ouvir a Jesus implica em várias coisas na nossa vida. Implica em várias coisas bem pequenas, inclusive. Seja servir uma pessoa, servir no nosso trabalho, servir na igreja local, seja leitura bíblica, oração diária, compartilhar a palavra. Implica em tantas coisas que a gente pode fazer. Mas Jesus, ele não faz uma lista de coisas do que os discípulos devem fazer. Ele não ensina assim, ó, faça isso, faça. Ele nunca fez isso. Ele só fala assim, vem, desfruta de mim. Me escuta. Esteja comigo. Me ouve. Seja um solo fértil. Ou seja, seja atento às minhas palavras. Me escuta. Desfruta de Jesus. Desfrute do reino de Deus. Ouça Jesus esse ano. Ouça Nosso Senhor.